Portanto, é o seguinte, portanto, eu trabalho numa escola relativamente pequena, Castro Verde, e a questão que me traz aqui, essencialmente, e mais importante, é a questão da rede escolar. Não está ajustado a questão da rede escolar num meio tão pequeno como o nosso. Porquê? Porque, portanto, uma grande cidade é capaz de funcionar. Porque, por exemplo, é capaz de haver 5, 6 escolas secundárias. Em cada escola secundária tem os seus cursos profissionais, né? E os seus cursos de ensino geral, com as suas opções. Ora, no meio onde eu estou, as coisas não funcionam assim. Na minha escola há 2 cursos profissionais, em Ourique, a 15 km, há outros 2 cursos, em Almodóvar, há outros 2 cursos, e é assim, na realidade não há transporte escolar para os miúdos poderem optar, e as distâncias, pronto, é muito limitativo. O que é que acontece? Os miúdos acabam por se inscrever, porque agora estamos dentro já da escolaridade obrigatória até o 12º ano, né? São obrigados a inscrever-se no 10º ano, e como que obrigados têm que ir para um curso que, pronto, não estão minimamente preparados para ele, nem gostam do curso, é mesmo assim. Pronto. Portanto, no 10º ano abriu Animação Sociocultural e agora nem estou a recordar do outro. Que eu estou a dar 11º ano, temos socioeconómicas, portanto o curso de geral, né? Socioeconómicas, temos a via geral de científico, humanísticos, e o outro curso é...
Informática?
Não, não é informática. É restauração e bar, exatamente, é isso mesmo.
E o agrupamento tem esta escola secundária?
É a escola secundária, só. Tenho agora, foi agrupada com a escola básica.
Então a figura lá em Castro.
Exatamente, sim.
Escolas Casta Verde tem.
Exatamente.
EB2, 3...
E agora a secundária.
E tem o Jardim de Infância também?
Também. Pronto, nós temos até o caso, eu por acaso sou professor dessa turma, de Humanidades no 11º ano, de miúdos, portanto alunos, que vêm de Almodóvar, e depois há um grande constrangimento, as aulas começam às 8h20, os autocarros da rodoviária, eles não cederam nos horários, eles chegam sempre 20 minutos atrasados, eles chegam às 8h40 à central de autocarros, ainda chegar à escola. Portanto, isto é, pronto, não, é assim, a maneira como está pensada, acho que está bem pensado para uma grande cidade, agora para meios pequenos. Com a rodovia. Tentamos. Eu já por acaso já estive no Conselho Executivo, já há uns anos desta parte que tentamos sempre fazer ouvir, né, a nossa preocupação, e eles não cedem nos horários.
E também não há um papel da autarquia,
Também há.
Resolver e
Mesmo
não
assim,
opção.
não conseguimos. Até agora não conseguimos nada. E temos, por exemplo, a questão de, por exemplo, esse 11º ano, eles só têm uma tarde ocupada. Portanto, têm as tardes todas livres. E os miúdos, que podiam ir para casa à 1 da tarde.
Tem que ficar à espera.
Não, eles podem apanhar o autocarro à 1h30, só que só chegam a casa às 3h30 para fazer 20 km, demoram 2 horas, porque aquilo vai às aldeias todas. Portanto, é extremamente complicado. E os miúdos, para ficar na escola, não ficam, que não querem. Depois nem sequer podem almoçar, só almoçam quando chegam a casa, porque senão não conseguem apanhar o autocarro. Portanto, está tudo completamente desfasado com a realidade que é a escola, não é? Porque o autocarro é 1h30, portanto, eles saem à 1h20, ir à cantina almoçar não dá tempo, não dá tempo. Pronto, essa questão nós temos. Depois a questão é que nós temos alunos, por exemplo, no curso de economia, né, económico-sociais, que tiveram sempre uma aversão à matemática, que eu sou professor de matemática, muito grande, e agora são obrigados a ter matemática A, claro, desmotivadíssimos, estão ali, não querem estar ali, as turmas são enormes, né?
Qual é a média dos alunos de turma na vossa escola?
Nós temos uma turma 11º ano, por acaso, com 34 alunos, 11º A, que é línguas. Não. Não, não foi por causa disso. Nós tínhamos autorização para abrir 2 turmas, com 17 alunos cada uma. Só que a diretora regional não viabilizou. Porque, portanto, houve aqui um bocado de chantagem. Nós ou abríamos o curso profissional de animação sociocultural. E se abríssemos o curso de animação sociocultural, só podíamos abrir uma turma de científico, Ou então abrimos as duas turmas científicas, já não abrimos o curso de animação sociocultural. E, portanto, fomos um bocado encostados à parede. Na altura, eu tive acesso lá, pronto, ao e-mail que foi enviado à escola, porque eu faço horários, sou da comissão de horários, e o que eles diziam era que os alunos de fora que fossem para o URIC. Portanto, tínhamos 4 alunos do URIC, eles então que fossem para o URIC, que havia lá o curso. Pronto, não foi possível. Os pais, foi aceita a matrícula. Toda a gente a pensar que ia haver duas turmas, os pais já tinham comprado livros, havia miúdos que eram vítimas de bullying em Ourique que não queriam de maneira alguma voltar a Ourique. Portanto, e depois ficamos agarrados a uma turma de 34 alunos, que excede os 30 alunos, que é o limite máximo, mas pronto, foi dentro destas circunstâncias todas, não é? E pronto, sim, abrimos o curso de animação sociocultural, mas não resolvemos o problema, porque os miúdos que queriam mesmo científico estão em científico, não, ninguém mudou para o outro curso, não é? Pronto, a outra turma tem 27 alunos, também é muito grande. Sim, que é da economia. Portanto, isto torna-se difícil de gerir, bastante. Numa sala de aula, já num décimo ano que antigamente os miúdos estavam ali porque queriam, agora já não é bem assim, não é? Eles não têm alternativas. Os cursos profissionais, eles não lhes dizem nada, não é? Depois andam ali...
A escola...
Sim, nós fazemos sempre inquéritos, sim, inclusive nas outras vilas, sim, exatamente, sim. Sim, a autarquia é ouvida, nós fazemos inquéritos aos miúdos do básico, só que depois há aquelas reuniões na direção regional que são impostas as coisas, a escola não tem autonomia nenhuma, isso de autonomia é um bocado utópico, porque não existe, assim, aquilo é feito... Pronto, vem de cima.
E então estes cursos que foram abertos foram decididos por?
Direção regional. Em consonância com aquilo que ia abrir no, nas outras escolas, nas vilas que supostamente são perto, mas que tornam longe em termos de transportes, não é?
Foi feita a cobertura.
Exatamente. Sim. Exato. Que é complicado, não é? Pois, pronto, é assim, não é que haja indisciplina, não há. Não é? Na minha escola não há. Mas assim, eu ponho-me no lado dos pais e dos alunos e percebo que não é. Estão ali, quer dizer, o que é que nós estamos ali a fazer?
Mas agora, desculpe, quais eram as áreas porque os alunos mostravam?
Eles queriam multimédia. A escola, por acaso, a minha escola até tem um historial no curso de multimédia muito bom. Nós temos bons profissionais a trabalhar nessa área.
Não foi... Essa área haveria saídas?
É assim.
Na região não há saídas profissionais para nós.
Pois, isso é verdade. É verdade. Quer dizer.
Por isso é que estou
a ver. Por exemplo, por acaso até há uma coisa que é curioso. Nós temos lá a mina, Neves Corvo. E o curso de eletricista, de mecânico, que são coisas que estão sempre a pedir. É só Mincor, exatamente. E os cursos nunca abrem. Ou porque não há instalações, ou porque não há professores do quadro para dar essas disciplinas, e como não se pode contratar professores, então ficamos sempre limitados.
Só uma coisa, existe lá há muitos anos.
Sim, há muitos anos, é verdade.
E a escola ainda não conseguiu?
Não. Os alunos... Não. Nunca tivemos. Os alunos que estão, que saem da nossa escola e que depois vão trabalhar para a Somincor nesses cursos, vão todos para a Escola Profissional de Cuba. E é onde há essa. E é uma escola privada, nem sequer é pública. Escola Profissional de Cuba. Que é uma pena, eu acho. Houve uma altura até que.
O ensino profissional é diferente.
É.
Nesse tipo de escola.
Sim.
E que essa valência da multimédia, que diz que a escola já tinha algum historial, existe numa destas escolas, em Almodóvar ou em Ourique?
Não abriu. Não, eu acho que por acaso, eu não quero dar nenhuma informação errada, mas acho que abriu em Beja. Acho que sim, em Beja. Mas assim, são 45 quilómetros. E 45 quilómetros no autocarro da rodoviária é muito longo. Depois só um autocarro. Às 7 da manhã para lá e depois só ao fim do dia para cá. Eu entendo a parte da rodoviária, né?
Não.
Quer dizer, eu entendo a questão de só ter duas. Agora, a questão do transporte escolar é que acho que às tantas não devia ser, era uma coisa privada, né? Às tantas devia ser o Estado a assumir este tipo de transporte nestes meios, né?
No próprio
temos isso.
Sim.
Que existe em Castro Verde.
Sim.
Porquê é que a escola não procura um artigo
claro? Eu não sei se eles estão muito interessados.
Porque a obrigação é do Estado, não é?
É. Eu acho que eles não estão muito interessados.
Localmente a Somincor tem um peso muito grande em termos de apoio.
Tem, mas num, neste aspecto de educação não me parece que tenha havido grande interesse. Talvez noutras áreas, sim. Mas
foi tentar?
Enquanto eu estive no Executivo, nunca tentamos, isso é verdade. Sim, sim.
Obrigada, senhora deputada. Queria também cumprimentar o senhor professor em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e agradecer desta diligência que fez para ser ouvido, para termos em conta a realidade concreta, designadamente do interior e de um distrito profundamente certificado. É para isso que cá estamos. É um dever que temos, é de receber todos aqueles que se dirigem à Comissão da Educação e sobre este tema no âmbito do Grupo de Trabalho, e é para nós importante ouvir estas preocupações num momento em que muitas coisas se colocam no âmbito da educação, e isso começa hoje o início da discussão do Orçamento de Estado, que tem aqui consequências profundas. Dizer desde logo o seguinte: nós, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, conhecemos esta realidade e sabemos bem dos impactos que isto tem na vida dos jovens, tendo em conta não apenas as questões do transporte, mas a própria questão da oferta escolar. Dizer à partida que nós temos muitas reservas sobre a questão do ensino profissional dentro das escolas secundárias, temos reservas que tivemos desde o início, por desde o início ter sido um caminho de desvalorização do currículo, muitas escolas não terem condições materiais e humanas, do ponto de vista dos professores, para assegurar essas disciplinas, mas também de condições materiais, como deu o exemplo, por exemplo, de eletricista, mas há outros exemplos de informática, que não têm condições de assegurar com qualidade esse ensino, e, portanto, preocupa-nos isto. Relativamente à oferta, eu acho que é um tema que quase sempre, no início do ano letivo, nós recebemos um conjunto, e estou-me a lembrar, por exemplo, de Alcácer do Sal, que é uma realidade até mais litoral que Beja. Há um tempo atrás recebemos uma exposição de um pai preocupado sobre a questão de não existir oferta escolar naquela escola, de ser a única escola secundária do concelho, e, portanto, se o filho quisesse continuar com ciências económicas, tinha que ir para a Grândola, com tudo o que isto significa na vida de um jovem do décimo ano e de custos para a família para assegurar esta opção. E, portanto, eu acho que é uma questão que se tem vindo a colocar, tendo em conta a oferta curricular, sobretudo dos profissionais, mas que num distrito profundamente certificado, em que não há objetivamente transportes públicos que deem resposta às necessidades das populações. Torna isto muito mais difícil, porque numa área metropolitana a possibilidade de transportes ainda assim é diferente. E, portanto, preocupa-nos isto. A questão que aqui diz, eu acho que há aqui um conjunto de matérias que podem merecer, da parte dos grupos parlamentares, da parte do grupo parlamentar do PCP merecerá certamente, uma pergunta ao Governo sobre a situação da imposição desta oferta curricular e da não autorização da constituição de duas turmas, também para perceber o que é que o Governo tem a dizer sobre isto à Assembleia da República. Sobre a questão dos transportes, há uma questão que hoje se coloca, que é: os transportes escolares são desde a década de 80 uma responsabilidade direta das autarquias, e para isso o Governo estabelece um protocolo com as autarquias que têm a obrigação de assegurar os transportes até ao nono ano, agora com o alargamento da escolaridade obrigatória até 12º. Nós não conhecemos ainda, e eu ontem estive a fazer o levantamento do que vai ser transferido o orçamento de Estado para os municípios em termos de transportes, mas ainda não fiz a comparação com os anos anteriores e portanto não sei mesmo se no ano anterior esse valor vinha discriminado, para perceber se o Governo assegura um reforço do financiamento, tendo em conta que é um número maior de alunos. Agora, até há um tempo atrás, eram muitas vezes através dos próprios transportes e dos meios de transporte das autarquias que se assegurava este tipo de deslocação escola-casa, para não estar a sujeitar os estudantes a estes horários. Como diz, é uma realidade, porque eu também sou alentejana, é uma realidade com que eu cresci, que é os alunos que vêm das freguesias rurais estarem na escola desde as 7h30 da manhã e chegarem em casa às 8h30 da noite. E o que isto significa do ponto de vista do insucesso e do abandono? E estou a falar de uma zona do interior, mas há distritos do litoral que têm características de zonas do interior e, portanto, o problema é semelhante. E, portanto, aqui a questão da rodoviária. A rodoviária, até há pouco tempo era uma empresa pública, e sendo pública tem que responder às necessidades e à função social para aquela que foi criada. Portanto, seria muito importante conseguir adequar isto e perceber que, não existindo um acordo, não existindo um protocolo, não existindo um compromisso da escola, da Direção Regional de Educação, com a Rodoviária Nacional, é o próprio direito à educação e à igualdade de oportunidades que é colocada em causa. E, portanto, também se podia perceber, e da parte do PCP o faremos, o que esforço é que a Direção Regional da Educação fez, até mais do que a própria escola, no sentido de garantir a articulação dos horários da escola com os horários dos autocarros. E por isso iremos acompanhar estas matérias. Agora, dizer uma coisa que nos preocupa muito. Nós estamos confrontados com um orçamento que volta a cortar bastante no setor da educação. Isto depois tem reflexos no dia-a-dia das escolas, não é? E quando muitas vezes fala na autonomia, nós no grupo de trabalho, neste grupo de trabalho abordamos muitas vezes essas matérias, depois nós vimos muitas vezes, por força de exemplos concretos, que a autonomia é sempre uma autonomia limitada. Do ponto de vista da oferta curricular, é uma autonomia limitada aos professores que existem no quadro e que, portanto, para não haver mais contratação. Do ponto de vista da opção até da própria escolha, da escola, na escolha do seu projeto educativo e das respostas que entenda que seriam mais importantes, é também muitas vezes limitada, como disse, e nós ouvimos aqui já na Comissão da Educação, a Associação de Diretores, que no início, ainda no final, aliás, do último ano letivo, colocou preocupações relativamente à questão da oferta curricular que estava a ser definida. E, portanto, são preocupações que temos e que nós entendemos que o Sr. Professor fez a parte que lhe compete, que é de deixar as suas preocupações. Agora, certamente, que os grupos parlamentares farão o que podem fazer no âmbito da sua intervenção, no sentido de exigir respostas e exigir outras soluções. Muito obrigada.
Sr. Deputado Estrela Vargas.
Em nome do Partido Social Democrata, queria também cumprimentá-lo e agradecer as suas as preocupações e, sobretudo, o facto de ter vindo até nós, pôr-nos ao corrente das problemáticas que caracterizam o seu dia-a-dia enquanto professor. É óbvio que nós somos sensíveis a estes problemas, até porque conhecemos também a realidade do interior e sabemos que, muitas vezes, não é fácil trabalhar nestas circunstâncias e, portanto, sabemos que os alunos muitas vezes acabam por ser penalizados em termos da oferta e em termos também da dificuldade da rede de transportes, porque esse de facto é um dos grandes problemas que aflige o interior do país, não só na sua zona, como, portanto, todo o país. De qualquer modo, o que me parece importante aqui é que nós não podemos pretender ter em todas as escolas todas as ofertas. Agora, o que é importante é definir uma rede de modo a que numa área geográfica os alunos tenham a hipótese de frequentar as diversas opções, mas essa divisão, digamos assim, o estabelecimento dessa rede pressupõe que sejam dadas condições aos alunos para eles poderem participar nas opções que pretenderem. E aqui penso que as autarquias só por si não... Temos logo a questão dos transportes, não podem resolver só a situação, mas existe um órgão que são as comunidades intermunicipais, que poderão, uma vez que há uma rede escolar com uma oferta para uma determinada área geográfica, essa questão deverá ser colocada num âmbito supramunicipal. E, portanto, penso que as CIMs são, neste momento, nos dão uma possibilidade de fazer um enquadramento e um planeamento destas situações e que terão muito mais força do que propriamente uma autarquia sozinha, porque acaba por poder até resolver o problema no seu concelho, mas automaticamente no concelho vizinho, e estamos a falar por vezes de distâncias muito, muito pequenas, mas que na prática acabam por ter dificuldades muito, muito grandes, porque não há transportes, apesar de serem distâncias pequenas, mas considero que estas questões colocadas nas comunidades intermunicipais poderão ter outro eco e poder ser resolvidas de outra maneira. E era essa a sugestão que lhe deixava, que tentasse, que a vossa escola estivesse sempre em contacto e articulasse com a vossa autarquia, obviamente, mas tentasse também que, esta, que a vossa autarquia também colocasse a questão e analisasse toda esta problemática a um nível supramunicipal, porque só aí é que poderão também estabelecer uma rede de transportes que possa corresponder às necessidades dos alunos, porque são, por vezes, distâncias tão pequenas. Só que nós vemos, é tudo, no nosso país é tudo muito analisado em termos de município, mas por vezes nestas questões temos que ir mais além dos nossos horizontes, dos nossos limites, e eu considero, e repito, que as CIM podem ser uma alternativa para esta questão. De resto, pois as situações que nós temos, como sabe, não são as que nós todos gostaríamos de ter, mas o que é certo é que o trabalho que se faz nas escolas, acho que os professores estão muito atentos e conseguem às vezes fazer os impossíveis para garantir a estabilidade aos alunos e todo o apoio que eles necessitam. E de facto temos que ter os pés muito bem assentes na terra e perceber que não podemos ter todas as opções numa escola. Essa seria a situação ideal, mas também não há nem espaço, nem recursos humanos, muitas vezes. E como disse, a vossa escola tem um historial em termos de multimédia, pois seria importante, então, rendibilizar toda esta questão e na definição das ofertas educativas, tentar lutar por esta posição, porque, de facto, a vossa escola tem recursos humanos, tem instalações, tem já um know-how nesta matéria. É pena que não aproveite e que depois acabe por fazer esforços redobrados no sentido de garantir apoio e formação numa área que não está tão preparada, isso é normal. Portanto, seria de facto potenciar este aspecto positivo, este ponto forte da vossa comunidade educativa futuramente. Mas e na questão dos transportes, como digo, é sempre autarquia, mas neste caso, porque implica o trabalho com outros concelhos, e disse-me que tinham alunos que vinham de Ourique, de Almodóvar. Portanto, isto tem que ser visto numa perspectiva supramunicipal, porque só a nível de Castro Verde será sempre deficitário.
Bom, para já não sei se... Sim, sim.
Era só relativamente à questão dos transportes, porque eu acho que isto é importante e vai passar a ser pior, porque nós estamos a falar de uma situação que esta é de Castro Verde, mas que é de quase todo o Alentejo, Distrito de Évora, Distrito de Beja, em que estes alunos que são sujeitos aos horários são sucessivamente prejudicados no seu aproveitamento, porque perdem o início da aula, porque é um exercício também de pontualidade e disciplina, de comportamento que não conseguem reforçando. E eu acho que eu percebo o que a senhora deputada coloca, que do ponto de vista estratégico e a equação de uma resposta tem que ser sempre num âmbito supramunicipal, e até ia mais longe, num âmbito regional, sempre. Agora, a responsabilidade, creio eu, da articulação disto, não é de uma escola isoladamente, requerer isto é da própria direção regional, encontrar respostas com o Ministério da Economia, Obras Públicas, neste caso, mas com o Ministério dos Transportes, no sentido de garantir isto. Porque o que acontece é que as autarquias têm sofrido sucessivos cortes de financiamento, porque se há uns anos atrás as autarquias tinham condições de assegurar um serviço de transportes, hoje não têm. E por isso... Mesmo que o quisessem, não conseguiriam. E, portanto, o que eu acho aqui é que seria importante, designadamente nestes distritos, que a direção regional encontrasse uma resposta importante e, pelo menos, fizesse este esforço. Porque o problema coloca-se aqui a nível dos estudantes, mas isto é um problema de fundo, que é o problema da questão da economia regional e do desenvolvimento regional, não é? E, portanto, compreendendo a questão que coloca, eu acho é que tem que haver muito mais, porque... Eu não sei no concreto se o município de Castro Verde já assumiu a transferência de competências, mas no plano do ensino secundário certamente que não, porque tem estado a ser colocado ao nível do terceiro ciclo e, portanto, continua a ser uma responsabilidade do governo, não é uma responsabilidade da autarquia, e continua a ser uma responsabilidade do governo assegurar o transporte durante a escolaridade obrigatória, transferindo essas verbas para as autarquias. E, portanto, tem que haver naturalmente uma preocupação grande da autarquia a este nível, mas a própria direção regional tem que ter um papel aqui determinante no sentido de dar resposta a esta questão e de encontrar uma solução de fundo. Depois, em relação, por exemplo, às questões só da oferta, vou já terminar, mas já cá está a outra senhora deputada, só a questão, por exemplo, da oferta multimédia. Nós, por exemplo, vimos que muitas escolas onde já fui, em vários distritos, é quase sempre a primeira das propostas. Em Esposende é a proposta que os alunos querem, é a turma que, mais, que de uma forma mais rápida preenche a totalidade das vagas. Porque também hoje, os tempos que vivemos, também de avanço científico e tecnológico e um conjunto de aptidões que os jovens vão tendo, vai muito nesse sítio. Mas também importa perceber, e nós entendemos que o que tem, sido, o que tem acontecido é que as ofertas curriculares nem sempre correspondem, eu não digo ao mercado de trabalho, porque nós nem temos essa visão, não correspondem às necessidades de desenvolvimento económico e regional. Não faz sentido. Como é que numa região como o Alentejo, com um potencial agrícola profundamente enraizado na tradição daqueles distritos, não há nada, ou mesmo em relação à extração mineira e ao que isto tem. E, portanto, também isto é uma questão mais de fundo do que só um problema de uma escola ou de uma direção regional. Neste caso, por ser uma região do interior, tem problemas profundamente agravados. Mas isto é uma questão mais de estratégia até da educação e do país a nível nacional.
Deixe-me só, já que chegou a sua deputada, deixe-me só também fazendo um pouco a resenha. Este problema que estamos a falar de ajustar a oferta das escolas à realidade de cada zona, em termos de oferta de trabalho, logicamente, porque é para isso que os miúdos se estão a preparar, e o ideal seria que encontrassem precisamente emprego na sua região, nunca será conseguido a 100%. Agora, o ideal seria que fosse feita essa aproximação, mas, por exemplo, no caso concreto, não é fácil encontrar sequer alunos, o número de alunos suficiente para constituir uma turma, não é? Portanto, seria o ideal, seria conseguir deslocá-los e levá-los para a zona, a escola que tem essa oferta. Agora, este problema não é só do Alentejo, porque 45 km no Alentejo até são mais fáceis de fazer do que 45 km no interior norte, não é? Em termos de tempo é muito mais. Portanto, logicamente que o ideal seria otimizar o transporte escolar a todos esses alunos que vão frequentar essas várias ofertas sucessivas das várias escolas. Agora, nunca será possível ajustar a 100%. O ideal será fazer essa aproximação, porque há sítios onde há miúdos que têm que fazer esperar e demoram muito tempo a chegar à escola, miúdos com mais tenra idade, não é? Aqui estamos a falar já de alunos de secundário. O ideal seria conseguir... O ideal seria conseguir esse ajuste. Agora, terá que ser feito um esforço, logicamente, para, e parte muito precisamente da força das autarquias, das direções das escolas, em consonância precisamente com os próprios conselhos de educação e também com as autarquias e, logicamente, com as direções regionais. Agora, passa muito, logicamente, por esse envolvimento da própria autarquia das direções das escolas, para conseguirem ajustar precisamente o leque de oferta de escola. Sra. Deputada, quiser intervir, por favor.
Eu primeiro quero pedir desculpa, mas realmente vim aqui 15 quilómetros, às vezes demoram uma hora e meia a fazer, de facto. E eu não sei se estas duas perguntas já foram feitas, mas pela exposição que eu li, que fez, duas coisas que me parecem importantes realçar. Primeiro, queria saber se havia cooperação entre as escolas em termos de oferta, ou seja, escolas diferentes a oferecerem coisas diferentes para os alunos poderem escolher, tendo em conta o número diminuto de alunos que existe, a diversidade pouca que existe, como é óbvio, mas se existe cooperação entre as escolas se articulam de alguma forma para oferecerem diversidade, e se existe, como é que isso funciona no seu agrupamento e na sua escola? Isso por um lado, a pergunta. E a outra, deve ter sido feita já, em termos de oferta do ensino profissional, que também é uma das formas de isso já deve ter sido feito. Eram só estas duas questões, não vou-vos tirar mais tempo, e mais uma vez peço imensa desculpa pelo atraso e a todos os presentes a mesma coisa. Muito obrigada.
Ora bem, sim, as escolas conversam entre si. A grande questão, e eu já tinha falado aqui, é que a oferta escolar é-nos imposta, de determinada maneira, não é? Nós fazemos inquéritos aos miúdos do básico, nós fazemos um estudo, até vamos às outras escolas, vamos ao URIC, saber como é que estão as coisas. Por exemplo, este ano até houve três reuniões. Nas três reuniões, de reunião para reunião, ia-se alterando a oferta escolar. Portanto, nós chegamos a expor os papéis a dizer o que é que ia haver na escola, de sexta-feira, e na terça-feira tínhamos que retirar porque já tinham sido mudadas as coisas. Portanto, isto vem de cima, é-nos imposto. Exatamente. Pronto, e depois as coisas não funcionam, não é? E depois a juntar isto tudo não funciona também a questão do... Porque assim, em termos de financiamento, as câmaras, no caso de Castro Verde, a Câmara assume o transporte dos miúdos que vêm de fora, tirando os cursos profissionais, porque há um financiamento próprio. Como ainda não foi aprovado, neste momento os pais estão a pagar o transporte. Se não for aprovado o financiamento, a Câmara vai assumir esse transporte também. Se entretanto for financiado, então não há problema nenhum, esse financiamento será para o transporte. A grande questão aqui era a questão dos horários. Está completamente desfasado o transporte escolar com os horários das escolas. Pronto. E se formos a ver, efetivamente, quem anda neste momento na rodoviária no Alentejo, ali naquela zona, são os alunos. Não é? Há uma outra pessoa, mais velha, que não terá a carta de condução, que andará, mas, essencialmente, o transporte vem cheio de alunos. Não, portanto, aquilo devia ser ajustado mais à realidade das escolas. Não é? Pronto, em relação aos cursos profissionais, pronto, já tinha esclarecido aqui, não sei.
Se tem mais alguma coisa? Mas esclareço-me ainda só mais um detalhe. Essas as modalidades de ensino profissional que lá têm, portanto, que é a restauração vivária e a animação sociocultural, só existe lá?
Na minha escola, sim.
Não existe nenhuma das outras que tem? Sim. Pois, era isso que eu estava a ver, porque, o porquê de lhes ter calhado essas duas modalidades. Não, da direção regional.
É sim. São
uhum. Mas em relação à oferta de escola, a oferta de escola é da direção da escola, é da direção do agrupamento.
Sim, nós propomos alguns cursos, não é? Tendo em conta aquilo que os alunos nos dizem que gostariam de ter. Não é? Depois, a partir do momento em que a direção regional vê a oferta, não é, de todas as escolas, procura chegar a... Claro que não é impossível abrir todos os cursos, isso é lógico, não é? Mas pronto, então nós, por exemplo, nós em restauração temos alunos com certeza que vêm de Almodóvar, não é? Um, dois ou três, porque querem mesmo aquilo e os pais conseguem levá-los e levam. Pronto, e mais ou menos as coisas... Agora, a grande parte, não funciona, não é? E depois é a desmotivação dos alunos, porque em Castro Verde não têm as áreas que eles gostam e as áreas que eles gostam. Ou estão longe, relativamente, porque é que a questão da distância aqui é relativa... Longe em termos de tempo, não é? E não há autocarros, não, pronto, está um bocado desfasado nesse aspecto. Não é?
Iremos, vai ser feito um relatório e daremos conta precisamente dessas preocupações que nos trouxe a quem de direito e esperemos que no futuro se consiga aproximar os interesses dos alunos, dos professores e principalmente dos alunos, que são eles o motivo principal do sistema de ensino. E muito obrigada mais uma vez por nos ter vindo dar conta desse problema.
Obrigado.
Muito obrigada, sim.